A gente volta a um assunto agora. Nós comentamos aqui, trouxemos infelizmente essa informação do plantão policial durante essa semana, dos animais em situação de maus tratos resgatados em uma casa em Treviso no início da semana. O caso aconteceu em uma residência na Vila Lorenzon, chamou atenção a condição dos animais e a quantidade deles, mais de 50, 60, 70, a gente vai saber exatamente a quantidade. E esses animais que foram resgatados, encaminhados para clínicas veterinárias aqui de Lauro Miller e de Criciúma para receberem os devidos cuidados. E uma das clínicas que prestou apoio nessa ocorrência é a Dom Cane Clínica Veterinária. E o Bruno, que é proprietário da clínica, está aqui com a gente para bater um papo e explicar de fato o que aconteceu nesse caso que chamou bastante atenção. Bruno, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez por aqui, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Tudo certo. Muito obrigado por estar nos convidando, né, para esclarecer um pouco mais sobre esse caso.
Imagina, nós que agradecemos a atenção e ter aceito o nosso convite, Bruno. Vamos lá, vamos tentar contextualizar para os nossos ouvintes, né? Desde exatamente o chamado de vocês, quando você chegou lá e encontrou a situação, como é que foi tudo isso?
Então, na segunda-feira, na parte da manhã, o pessoal, né, da Prefeitura de Treviso entrou em contato conosco para a gente estar participando desse resgate, que havia tido uma ocorrência, né, onde em média de 60 a 70 animais estavam em maus tratos. Né? E aí, no período da tarde, nós se deslocamos até o local. Chegando lá, a proprietária ela já não estava mais no local, porém nós nos deparamos, né, com em média de 69 animais, todos em estado realmente bem crítico. Né? Desde porte pequeno, porte grande, filhote, as matrizes prenhas e aí por diante.
Quase 70 animais, então.
Quase 70 animais.
Que espaço que era, Bruno? Que tipo de espaço?
Era um espaço, eles haviam até um canil todo regularizado, segundo informações que nós obtivemos, até no ano de 2019. A partir disso, né, eles acabaram se tornando um canil clandestino.
Cinco anos já.
Exatamente. E aí, segundo a proprietária, há 10 meses atrás, o marido dela acabou separando dela, né? E aí foi onde ela não conseguiu mais dar conta realmente de limpeza, de custear todo aqueles animais, digamos assim, né? Porque realmente era uma quantidade muito grande.
Eram cachorros e gatos?
Cachorros e gatos.
De cachorro de raça? Como é que era?
Todos de raça. Os gatos são persas, tinha gato exótico. Dos animais, os cães, né? Tinha golden, shih tzu, spitz, bulldog.
Era uma residência mais afastada? Era
uma residência bem afastada. Ficava localizada no próximo à Cachoeira da Serenaica, geralmente o pessoal que conhece.
Né?
E realmente era de difícil acesso, porque era numa região de interior, onde tinha várias cercas que impossibilitavam a chegada da polícia, né, ou da fiscalização.
Certo, porque cuidar desse tanto de bicho assim, perto da cidade, aí fica meio difícil, né?
Exatamente.
Por conta de toda a situação, claro. Como é que eles estavam, os bichos, Bruno?
Então, todos estavam, 90% dos cães e dos gatos estão com lesão de pele, lesão ocular, dos golden, né, muitos estão com fraturas expostas, desnutridos, né, em estado bem crítico mesmo.
E assim, pela tua experiência, Bruno, o que estava acontecendo assim? Era caso de maus tratos mesmo? O que acontecia por lá?
Sim, era caso de maus tratos. Pela questão física dos próprios animais, né? Realmente, a gente constatou que há muito tempo eles não se alimentavam, né? E foi visto lá vários cachos de banana. Então, a suspeita é o quê? Que elas estavam alimentando os animais com as bananas, porque na própria fezes dos animais estavam saindo pedaços de casca. Então, tinha animal comendo as fezes de outros animais, tomando urina de outros animais, porque realmente ela não estava alimentando, não estava dando as condições necessárias para esses pets.
Eram condições horríveis mesmo, então.
Demais.
Assim, a situação, a gente até comentava fora do ar aqui, você falou que assim, os bichinhos menores tinham mais cuidado do que os maiores, é isso?
Os filhotes tinham mais, exatamente. A gente se deparou com uma golden, onde ela estava com 4 filhotes. Os 4 filhotes, eles se encontram em estado normal, digamos assim, né? Estão bem alimentados, com a pelagem bonita, né? Não apresentam nenhuma lesão. Porém, a matriz, que seria a mãe, ela se encontra, né, com lesão de pele, muito caquética, magra, desidratada, né? Mucosa ictérica. Então, realmente, agora a gente está fazendo um checklist de todos os animais. Já avaliamos um por um e agora nós estamos realizando os exames, né, para realmente ver o que cada um está apresentando para poder tratar eles da melhor forma possível.
Esse fato indica, talvez, Bruno, que era para comercialização, então, esses bichinhos.
Exatamente.
É, e o que que eles, então você falou que eles foram resgatados, tem bichinhos aqui em Lauro Miller, tem em Criciúma também. Eles estão se recuperando? Algum não vai conseguir sobreviver? Qual é a condição deles nesse momento?
Então, nós se responsabilizamos pelos gatos e pelos cães de porte pequeno pela questão da nossa própria estrutura, né? Os outros 25 Goldens, né, da outra raça, eles foram encaminhados para Criciúma, onde eles tinham uma estrutura um pouco melhor, um pouco maior, né? Porém, os que estão com nós, eles estão com problemas oculares, problemas de pele, desidratado, né, e caquético. Então a gente está conseguindo sim dar todo o suporte. Alguns estão mais debilitados, né? Mas creio eu que com o esforço de toda a nossa equipe, né? Com o esforço realmente também da Prefeitura de Treviso, a gente vai conseguir dar todo o suporte necessário para todos os animais que estão aqui conosco.
No total vocês têm quantos animais
em jardim? Estamos em torno de 34 animais.
Não é pouca coisa,
hein? Não, é bastante.
É bastante coisa. E assim, vai quanto tempo ainda para conseguir recuperá-los totalmente, Bruno?
Então, os que estão menos debilitados, a princípio tá para sair uma portaria onde eles serão, estarão recebendo, né, lar temporário. E isso é bem importante avisar, porque muitas pessoas estão nos mandando mensagem referente à questão de adoção. A gente sabe que por se tratar de cachorro de raça, todo mundo quer, né? Então, eles vão estar recebendo nesse primeiro momento lar temporário, e assim que sair a ordem judicial, né, aí sim eles estarão recebendo lar provisório, né? Alguns terão já a liberação assim que essa ordem sair. Outros certamente precisarão ficar internado ainda para receber todo o apoio e assistência necessária.
Lembrando, Bruno, isso é bem importante, eu acho, até a gente frisar por aqui, é uma questão até mais burocrática, né? Envolve Sim. toda essa questão de maus tratos, abandono, o bichinho que estava lá que teria dono, essas coisas assim. Então não é só chegar a conversar com vocês para conseguir fazer essa adoção.
Exatamente, a gente estamos responsáveis por eles, pela questão clínica, né? E também estamos dando, digamos, um lar temporário para os que não estão tão críticos, né? Porém, isso tudo vem através, né, de informações da prefeitura, e a gente tem que esperar a parte jurídica ser feita para assim depois poder tomar as medidas cabíveis.
E você sabe com quem que as pessoas têm que conversar? É direto com a prefeitura de Treviso mesmo?
Então, a princípio, enquanto a portaria não ser liberada, não tem muito o que ser feito. A gente está recebendo o nome de quem tem interesse, né? E assim que essa portaria ser liberada e a Prefeitura de Treviso nos avisarem, né, e mandar toda a documentação necessária, a gente estará entrando em contato, então, com cada um que quer e que tem esse interesse em estar adotando provisoriamente, né, para estar podendo passar na loja e conversar melhor conosco.
Interessante. Bruno, você falou que toda essa despesa, todo esse processo, então, é a responsabilidade da Prefeitura de Treviso.
Da Prefeitura de Treviso.
Foi eles que chamaram vocês.
Exatamente.
Isso é bem interessante, até porque vocês se mostram como uma referência aqui da região, então, nesses casos daí.
Sim, exatamente. Eles entraram em contato com algumas clínicas da região, né, pela questão da quantidade de animais, algumas realmente não conseguiam estar atendendo essa demanda, né, e a gente acabou falando para eles que a gente não tem uma estrutura tão ampla, tão grande, porém a gente sim conseguiria pelo menos estar dando esse suporte inicial para eles, né? E aí, em parceria com uma outra clínica de Criciúma, a gente conseguiu fazer o resgate de todos os animais.
Interessante, bem legal isso. Esse processo vai ser um processo de adoção, então, Bruno. As pessoas que tiverem interesse provavelmente não vão ter nenhum custo para pegar esses animais.
Exatamente. Os animais, eles já estão em tratamento, eles só serão liberados após o tratamento, né? Então, a princípio, não teria custo nenhum. Eles vão receber a parte de vacina, já receberam a parte da vermificação, remédio de pulga, né, de ectoparasitas. Então, todo esse suporte está sendo custeado, digamos assim, né? Será custeado pela Prefeitura de Treviso.
Bom, não custa nada lembrar, eu acho até desnecessário, mas necessário. Para quem tiver interesse, tem que ter condição de manter, né?
Exatamente.
Tem que ter condição de cuidar de um bichinho que vai sair de uma situação difícil para ir para um lar que tenha condições, né, Bruno? Se não tem essa possibilidade, nem tem interesse em fazer isso.
Exatamente. O que a gente sempre fala, qualquer animal, ninguém nunca obriga a pessoa a adotar. Porém, quando a pessoa ela adota, ela tem que saber que ela é responsável pelo animal. Que aquele animal, querendo ou não, ele pode precisar de um atendimento veterinário, ele precisa ter uma alimentação adequada, ter os cuidados necessários.
E tem custo, né? Tem custo.
Exatamente.
E tem trabalho para cuidar bem de um animal de estimação. Bruno, essa, entre aspas, parceria com a Prefeitura de Treviso é bem interessante, né? Mostra que vocês realmente são uma referência aqui na região. Tem alguma coisa nesse sentido que é feita aqui na nossa cidade?
Com a Prefeitura nós não conseguimos. A Prefeitura acho que até tem parceria com um outro local, né? Com um hospital, Porém, conosco aqui, nós tentamos algumas vezes, porém, nós não conseguimos nada do tipo.
Não tem, então, essas iniciativas que são feitas pela prefeitura não envolvem absolutamente nada de vocês?
Não, nós temos parceria com o pessoal da ONG, a gente dá toda a assistência necessária, né, dentro do possível, claro, para a ONG de Lauro Miller, que também são referência na questão de resgate de animais de rua, né, mas com a prefeitura, com o poder público, nós não temos.
E com relação a essa situação de abandono de animais por aqui, Bruno, vocês... A gente acompanha muito aqui na nossa programação, volta e meia o pessoal reclama que deixaram 5, 6, 7 bichinhos na frente da minha casa que não sei o que fazer, quem eu tenho que procurar. Realmente isso é uma realidade mesmo forte do nosso município?
É uma realidade que nós vivemos todos os dias, né? Então a gente tem contato com o pessoal da ONG, né? Realmente animais debilitados, que não tem tutor, não tem um responsável, eles prestam essa assistência, né? E conosco a mesma coisa. Muitas vezes eles entram em contato conosco falando que eles têm animais, que encontraram animais e que se eles podem levar para deixar na clínica, né, até achar um lar ou algo do tipo. E a gente sempre frisa que nós, assim como um hospital humano, né, nós não podemos ficar acolhendo todos, porque ali é um ambiente realmente que tem doenças, então não é assim, a gente não tem nenhuma estrutura também necessária para estar pegando esse animal, estabilizando esse animal para depois achar um lar. Porém, esses animais geralmente que são de rua são animais que não têm uma raça definida e que a questão de ser doado é muito mais difícil, né? A gente até estávamos conversando que a quantidade de pessoas que estão entrando em contato com a gente para adotar os animais que estão lá na clínica é muito grande. Acho que tem mais pessoas para adotar do que animais para serem adotados. E a gente lembra sempre que tem muito animal de rua mesmo, que o pessoal da ONG acaba resgatando, acaba cuidando, achando lar temporário, eles também precisam de um lar.
Interessante isso, né? A questão de ser um bichinho de raça chama bastante atenção. E nesses casos não tem muito o que fazer, Bruno, aí, porque o nosso município não tem um local, né? Um canil, alguma coisa, uma estrutura desse tipo, realmente não tem muito o que fazer?
Nesse caso não tem muito. Tem que partir realmente do poder público, né? Porque ele realmente conseguiria dar toda essa estrutura e esse suporte que seria necessário, né?
E uma questão de consciência da população, obviamente, né?
Exatamente, porque é o que eu falo também, não adianta a prefeitura daqui a pouco abrir um canil, algo do tipo, e as pessoas simplesmente não quererem mais soltar na rua achando que isso, eles vão ser encaminhados para lá. E aí também vai causar uma superpopulação e algo do tipo.
Só, né? Muda o local de abandono,
no caso. Tem que ser consciência da população em geral, né?
É, ontem até nós fizemos uma entrevista aqui com o prefeito de Bom Jardim, Juliano, São Joaquim, e do investimento que era feito em São Joaquim, de mais de 200 mil reais para uma associação lá que vai também encaminhar esse tipo de castração, sim, de situação. Mas ele falou também que assim, já foi investido desde 2018, se não estou enganado, mais de 700 mil reais, e ainda assim São Joaquim tem problemas de abandono de animais.
Exatamente.
Então acho que vai mais até na linha da consciência, né, que o pessoal possa se conscientizar de não fazer isso com um bichinho.
Exatamente, é o que a gente fala, né? A pessoa, ela, quando ela adota, ela tem que ser responsável, né? E a gente sempre indica que é a castração, porque a castração, realizando a castração, não vai ter a proliferação desses animais, né? E realmente é o que mais acontece na nossa região.
E pela tua experiência, Bruno, e acompanhando a situação aqui do nosso município, tem muito bichinho na rua ainda que não tá castrado?
Tem bastante. A prefeitura conseguiu realmente fazer um serviço bem, bem legal, castrando bastante. A gente sempre que consegue resgatar algum estado mais crítico, ou que a gente vê realmente que eles não estão castrados, né? A gente comunica eles, eles tentam realizar o resgate e tentam realizar realmente a castração. Alguns até a própria clínica mesmo se dispõe. Se é animal de porte pequeno, que a gente tem a possibilidade, a gente sem custo nenhum realiza a internação, realiza a castração e aí, claro, infelizmente a gente depois acaba devolvendo para a rua, né?
Certo. Eu não entendo muito desse assunto, mas até a própria questão da castração tem que ser feita com cuidado por gente que conhece do assunto.
Exatamente. Ela tem todo um processo, né? É uma cirurgia, por mais que é uma cirurgia eletiva, ela é um procedimento cirúrgico. Então, ela tem que ser feito acompanhamento, o paciente, ele tem que ficar em internação, ele tem que tomar a medicação, né? E desde a questão do procedimento, ela tem que ser feito exames para ver se tem alguma alteração ou não, para poder fazer um procedimento o mais seguro possível.
Exatamente, para o bichinho também não sofrer, né?
Exatamente.
Consequência. Sobre essa situação de possíveis parcerias com a prefeitura, Bruno, que você falou que não fluiu, não teve, por quê? O que acontece?
Então, a gente não conseguiu dar procedimento pela questão de que eles já têm a parceria com o Unibav, né?
Certo.
Que é o hospital veterinário, né? Uma instituição que realmente faz esse tipo de serviço. Uhum. E aí, por conta deles já terem essa parceria, acabou não conseguindo abrir aqui para nossa pra
perfeito
nossa.
Mas vocês teriam essa condição de fazer também
teríamos,
esse trabalho por
teríamos,
aqui?
Sim.
Legal. Bruno, muito obrigado pela gentileza da entrevista. A gente até aguarda novidades, né? Pode, por favor, ficar informando a gente aqui dessa situação. Que bom que vocês conseguiram recuperar a maioria dos animais que estavam em situação precária lá, parabéns pelo trabalho e claro, o espaço fica sempre aberto por aqui.
Eu que agradeço e também deixando aqui um muito obrigado, né, a todas as pessoas que estão nos perguntando se precisamos de ajuda, né, a nossa equipe que realmente está se dispondo ao máximo para poder dar esse suporte, aos veterinários parceiros que estão se disponibilizando gratuitamente para realizar consultas, né, de exame de imagem, consulta oftálmica e aí por diante. Muito obrigado.